Essa parte que criticou desapareceu. Nós lemos os pareceres, percebemos aquilo que os pareceres tinham a dizer e alteramos a nossa proposta. Eu espero que vocês sejam capazes de também alterar o vosso sentido de voto, agora que perceberam que a principal crítica que tinham já não está lá. Outro deputado claramente não leu as propostas, o seu deputado Rui Tavares, mas também só faz os discursos para o Twitter, acho que não percebeu, acho que o não leu. Eu espero que um dia, se tiver mais deputados, tenha tempo para ler as propostas sobre as quais fala. Finalmente, em relação à senhora deputada do PCP, é óbvio aquilo que nós defendemos, é que os organismos públicos só podem aceder à informação das pessoas se as pessoas derem autorização para isso. Se as pessoas não derem autorização para isso e quiserem ser elas mesmas a ir buscar as certidões necessárias, então podem no fazer. Nós estamos a abrir uma possibilidade, que é-lhes pedida uma certidão e as pessoas dizem: eu não quero ir buscá-la, dou-vos autorização para a irem buscar. É simplesmente isto, é simplificar, dando uma oportunidade às pessoas de não terem que perder tempo. Eu honestamente comecei esta discussão dizendo que não queria insultar a vossa inteligência. Eu vi discursos de jactância ideológica. Guardem a jactância ideológica para aqueles temas que realmente são importantes, para a educação, para a saúde, para onde nós temos efetivamente diferenças ideológicas. Senhoras deputadas, estamos a falar de um papel no para-brisas. Ganha juízo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia e aproveito para fazer um apelo às senhoras e aos senhores deputados para não ultrapassarem o seu tempo de palavra. Eu tenho feito o esforço para não interromper os oradores e as oradoras, mas tem havido abusos que não devem prosseguir. Para apresentar o projeto de lei número 568 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Somos assaltados recorrentemente por notícias que falam de falta de medicamentos no nosso país. E enquanto alguns poderiam dizer que é problema da inflação, que resulta da guerra da Ucrânia, que resulta de falhas nas cadeias de abastecimento à escala mundial que decorreram da pandemia, na verdade essas notícias já são antigas. Em 2019 já havia a notícia de vários milhares, quer de medicamentos, quer de substâncias necessárias para a sua fabricação, que estavam em falta no mercado nacional e internacional. E sendo certo que para algumas destas falhas há alternativas terapêuticas, muitas das vezes essas alternativas terapêuticas acontecem com um aumento de custo, quer para o Serviço Nacional de Saúde, quer em particular para os utentes. E por isso, para os mesmos tratamentos, eles passam a ser mais caros para o Estado e passam a ser mais caros para as pessoas, as famílias. Mas é verdade também, dizem-nos os institutos que lidam com esta matéria, que esta não é a realidade, nem sempre o problema é um problema de dinheiro, porque há 13% destas faltas de medicamentos ou substâncias que têm impactos médios dos utentes e há 3% destas faltas que têm elevado impacto na saúde dos utentes. E quando nós falamos de percentagens, convém transformar isto em números absolutos. São centenas de medicamentos que falham, que fazem falta com um elevado impacto na saúde dos utentes. Quais são as razões para isto acontecer? Há problemas que podem existir quer na produção, quer na distribuição, não os ignoramos, mas não é o principal grupo de problemas que nós encontramos. O problema principal é que há um jogo da indústria farmacêutica para criar uma dificuldade no acesso ao medicamento e, com isso, a chantagem para depois aumentar o preço para ganhar mais lucro na venda do medicamento. Isso é que é inaceitável. Os lucros deles não podem ser à custa da saúde de todos nós, mas é esse o jogo que está a ser imposto pela indústria farmacêutica. E poderíamos dizer, bem, mas os preços em Portugal são tão diferentes de outros países? Não. São exatamente as mesmas regras que existem nos restantes países europeus. Aliás, eles são equiparados a países mais ricos do que nós, com salários mais elevados do que nós, e por isso até poderíamos dizer que nós, comparativamente ao nosso poder de compra, pagamos mais do que, por exemplo, paga uma família espanhola, uma família francesa, uma família italiana, pelos mesmos medicamentos. E por isso não é um problema português, é um problema de facto de uma indústria que se carteliza para impedir o acesso ao medicamento em função apenas e só do seu lucro, do seu benefício. Há quem diga, já sei que vai ser o discurso da iniciativa liberal, então que a consequência deveria ser liberalize-se, retire-se as limitações de preços à venda dos medicamentos. As consequências são visíveis, são inequívocas, transformaria todos os medicamentos em produtos mais caros, que são produtos essenciais à saúde, e resultaria numa perda clara do benefício desse controle do preço para as famílias. Pagariam mais, teriam ainda mais dificuldades no acesso à saúde. Num contexto em que já nos é dito, e basta a nossa experiência empírica também para o perceber, que o custo da saúde é ainda maior nos momentos de crise e que em Portugal já há quem escolha entre comer ou medicamento. E quem chega à farmácia e diga, olha, hoje não levo este porque não tenho dinheiro para pagar. E se essa realidade existe, deixar que o preço possa subir é ainda uma maior irresponsabilidade social e por isso levaria a maiores problemas no acesso à saúde. Quais são então as propostas que o Bloco de Esquerda traz? Dois níveis diferentes. Em primeiro lugar, que o Estado, que tem capacidade de produção de medicamento, o Laboratório Nacional de Medicamento, cumpra toda a capacidade produtiva que tem. Já sabemos que o Laboratório Nacional de Medicamentos já produz medicamentos para doenças raras, já produz medicamentos em casos de urgência em algumas das substâncias e já é o principal produtor de metadona e por isso não há aqui um problema de capacidade produtiva. Ela existe, está instalada, não está a ser devidamente utilizada. E por isso que se cumpra o objetivo de defesa estratégica do nosso país. Se há medicamentos em falta e eles podem ser produzidos no Laboratório Nacional de Medicamento, retire-se as proibições administrativas e dê-se a possibilidade legal do Laboratório Nacional cumprir com a capacidade produtiva que atualmente existe. Mas, por outro lado, que aquelas...
Peço desculpa, conclua, Sr. Deputado.
Terei, Sr. Presidente, com duas frases. Que aquelas famílias têm dificuldades, por exemplo, na compra de óculos, lentes, aparelhos auditivos, próteses dentárias, tenham um apoio do Estado, em particular aquelas que têm maior carência económica, para não deixarem de cumprir a necessidade de acesso à saúde que sabemos que está em causa muitas das vezes. São essas nossas propostas, mais elementar bom senso. Esperamos que façam o caminho nesta Câmara.
Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 525 e o projeto de lei número 746 e o projeto de resolução número 561 do PCP, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o acesso aos medicamentos é condição para garantir o acesso de todos os utentes à saúde. Os utentes estão hoje confrontados com inúmeras dificuldades. Por um lado, o agravamento das condições de vida e a perda de poderes de compra introduz dificuldades acrescidas na aquisição dos medicamentos. Por outro lado, tem-se registado a falta de alguns medicamentos, o que não permite a adesão à terapêutica, podendo levar ao agravamento do seu estado de saúde. Foi por iniciativa do PCP foi criado o Laboratório Nacional do Medicamento, importante instrumento para a produção de medicamentos para o Serviço Nacional de Saúde, para os utentes, a custos mais reduzidos, quer para o Estado, quer para os utentes, e que permite também reduzir a dependência externa do país nesta área. Contudo, o Governo não fez o que era preciso: investir, dotar o Laboratório Nacional de Medicamento dos equipamentos necessários para potenciar a sua capacidade produtiva. Por isso, o PCP hoje propõe o reforço dos meios e das competências do Laboratório Nacional do Medicamento. É fundamental que este tenha mais meios humanos, técnicos e instalações que seja dotado da capacidade para produzir os medicamentos de maior utilização e aqueles em que se têm registado situações de retura ou falhas de abastecimento, tendo em conta as recomendações do Infarmed. É importante ter presente que muitas das vezes estas falhas de medicamento resultam do aproveitamento da indústria farmacêutica, porque pretendem obter mais lucros, pretendem vender os medicamentos a preços mais elevados e, portanto, muitas das vezes as circunstâncias com que vivemos neste momento resulta desta forma de atuação por parte da indústria farmacêutica. E por isso é que é tão importante no nosso país termos o laboratório do medicamento, mas naturalmente com meios que permita, de facto, assegurar no nosso país os medicamentos também que são necessários. O PCP propõe também a coparticipação a 100% dos medicamentos para os doentes crónicos, os utentes com mais de 65 anos e com insuficiência económica. Propomos também a coparticipação para dispositivos com sistema híbrido ou de ajuste de administração automática de insulina, com base na monitorização contínua de glicose para todos os utentes elegíveis, independentemente da idade, e que reúna os critérios clínicos para o tratamento com estes dispositivos. A criação de um regime especial de coparticipação de suplementos, incluindo fórmulas, equipamentos e dispositivos médicos destinados à nutrição entérica e parentérica no ambulatório e domiciliário. E também a criação de um regime de apoio financeiro para a aquisição de óculos e lentes, próteses dentárias, aparelhos auditivos e calçado ortopédico às pessoas com rendimentos inferiores a 2 IAs e que permita aos beneficiários o reembolso direto até 80% destas despesas. Assegurar esta comparticipação, assegurar o acesso aos medicamentos, como referi no início da minha intervenção, é condição para assegurar o acesso à saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento, mas vamos permitir que chegue ao seu lugar. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sras. e Srs. Deputados. Eu inicio a minha intervenção a relembrar esta Câmara, porque nunca é demais fazê-lo, que o 23º Governo Constitucional está a dar cumprimento ao seu programa eleitoral e, para tal, tem 4 anos para o executar, que é o tempo da legislatura. E na área da saúde e sobre esses temas em debate proposto pelo PCP, dizer que para a diabetes tipo 1, o Governo estabelece como prioridades continuar a desenvolver a política de inovação para o acesso a novos medicamentos e dispositivos médicos, de acordo com as boas práticas e uma relação custo-benefício favorável. E de uma forma breve, a referir que o segundo registro do Programa Nacional de Diabetes da Direção-Geral de Saúde, mais de 4.100 pessoas com diabetes tipo 1 estão em tratamento com bombas de insulina, das quais quase metade, 47%, são crianças. E desde 2020, que todas as pessoas com indicação passaram a ter acesso ao tratamento com bombas de insulina. Estes tratamentos triplicaram desde 2015, pois à época eram 1.313 pessoas que tinham acesso a bombas de insulina. E quanto ao acesso aos dispositivos híbridos, o Ministério da Saúde considera que todas as pessoas com diabetes tipo 1 e indicação clínica devem ter acesso aos dispositivos híbridos, independentemente da idade, prevendo-se a cobertura já para 2023. E também através da constituição do Grupo de Trabalho, que envolve o Ministério da Saúde, entre outros organismos também da saúde, a comunidade científica e sociedade civil, pretende-se atualizar a estratégia de medidas de acesso a tratamento com os dispositivos de nova geração. E também prevê-se que os resultados deste trabalho estejam concluídos no final de maio. Relativamente à comparticipação para a nutrição entérica e parentérica, este assunto também preocupa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na medida em que a má nutrição associada à doença aumenta não só os riscos de complicações médicas, como também acresce os custos de saúde. E eu gostaria de relembrar a Sra. Deputada Paula Santos, porque certamente já se esqueceu, uma vez que votou contra o Orçamento de Estado, mas dizer que na Lei 24/2022, que aprovou o Orçamento de Estado, inclui uma norma que determina ao Governo a obrigação de estudar a viabilidade técnica e financeira de implementar um regime de comparticipação especial de encargos com nutrição entérica e parentérica fora do contexto hospitalar. E por isso, Sra. Deputada, em vez de fazer o seu número demagógico, pergunto por que razão não fizeram a pergunta ao Sr. Ministro da Saúde, tal como nós fizemos, a saber o ponto da situação do estudo da viabilidade que aqui foi aprovado. Sra. Deputada, não alinhamos em demagogias, mas sim preocupamos-nos com as pessoas e por isso procuramos as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a este pedido de esclarecimento, tenho a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, a Sra. Deputada veio falar de estudos. Nós vimos falar da criação de um regime para assegurar essa comparticipação e acesso. Eu creio que sobre demagogias e sobre quem quer enganar quem, estamos conversados e que fica bem claro que da parte do governo do Partido Socialista não há essa vontade. Ou se houvesse, não teriam já os resultados e esse estar em concretização não está. Esta é a realidade e nós propomos que esteja.